Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É o Jabuticaba Sem Caroço com você aqui na Sputnik Brasil, com os destaques nacionais, com tudo que faz parte do nosso cotidiano em discussão aqui para você todo dia, segunda, sexta-feira. Hoje vamos falar sobre meio ambiente e a gente fala sobre um espaço, um bioma, um ecossistema que é 100% brasileiro, é a cara do Brasil, é a cara da região Nordeste, Tayana de Oliveira. Tá. Tudo bem, Tay?
Tudo bem, Maurício, é a Caatinga.
A Caatinga. Quando fala em Caatinga, você lembra do quê? Qual é o cenário que você lembra? Eu lembro de... Enfim, pode não ter muita relação, né? Mas aquela vegetação bem peculiar, né? Aquela que acumula água, né? Os cactos, né?
É, verdade. É. Uma coisa... Um ar meio de calor.
É, uma vegetação árida,
árida,
né?
Árida, é, exatamente.
Pois é.
Um clima um pouco mais seco.
E no ano de 2023, né? A gente tem falado bastante nas nossas últimas quintas-feiras, né? O ano de 2023 apresentou uma série de desastres climáticos, eventos extremos, né? Temperaturas extremas, e esse ano foi marcado por ter sido também recordista em mais de uma década quanto às queimadas nesse bioma que é a cara do Brasil, que é a cara do Nordeste, um bioma que é 100% brasileiro, né, Thay?
É, Maurício, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram aí, né, que foram registrados mais de 21.500 focos de calor, o índice mais alto desde 2010, quando foram 21.800 focos notificados. O número representa um aumento de 39% em relação ao ano anterior e é mais um dos fatores impactados pela ocorrência do El Niño, né, que a gente também vem falando com frequência aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Bom, para detalhar melhor esse cenário, a gente vai conversar agora com o nosso primeiro convidado de hoje.
Fotossíntese.
Guilherme Alves, meteorologista do Climatempo, seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. Guilherme, tudo bem?
Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, viu?
Prazer é nosso. Guilherme, falando sobre um assunto não tão agradável assim, né? Recorde de queimadas na Caatinga. Queria que você falasse pra gente se dá pra atribuir esse recorde à questão das mudanças climáticas, né? A gente viu aí que 2023 foi um ano em que tivemos ondas de calor, tivemos eventos climáticos extremos. Dá para atribuir esse recorde em registro de queimadas a essa questão das mudanças climáticas?
Com certeza, né? Acho que a mudança climática, ela não é, acho, mais nenhum mito para ninguém, né? Desde 1950 a gente passa por esse processo, esse ciclo de aquecimento do nosso planeta, potencializado por as emissões de gases de efeito estufa, né? E, consequentemente, isso levou, né, o nosso planeta a gerar uma reação. Reações que a gente já previa, né? A gente já estava entendendo que esses eventos extremos, né, que é uma parte das mudanças climáticas, está associado a ela, né, poderiam acontecer, se tinha esse medo, e a partir de 2010 isso acabou, infelizmente, se confirmando. A partir de 2010, esses eventos extremos, tanto de calor quanto de chuva, começaram a ficar mais evidentes, né? A gente começou a ter uma frequência muito maior, e esse ano de 2023, como você mesmo pontuou, ele veio como um marco. Eu acho que diversas ondas de calor, não só no Brasil, isso sempre eu gosto de pontuar, sempre falar, isso é importante, né? O mundo todo está sofrendo com esses extremos, tanto de calor quanto de chuva, os extremos de calor mais evidentes. Tanto os Estados Unidos quanto a Europa sofreram com diversas ondas de calor que, ao longo da primavera e do verão deles, que acabaram prejudicando a população, não só a população, mas os biomas do mundo todo, né? E, consequentemente, o Brasil não foi diferente. Quando a gente começou a nossa primavera, que transição primavera-verão, a gente já começou com ondas de calor lá em agosto e isso continuou sucessivamente ao longo dos meses da primavera. Mas sempre é importante pontuar que essas ondas de calor, elas não aconteceram apenas nessa época, né, pra gente. Elas aconteceram ao longo de todo o ano e a gente teve 9 ondas de calor em 2023, com uma começando já em fevereiro e, consequentemente, levando as temperaturas acima do que a gente está acostumado a ver, né? Essas ondas de calor são quando a temperatura fica 5 graus acima da média durante dias consecutivos. Mas não só isso, a gente vem com a mudança climática atrás disso. A gente está com o nosso planeta aquecido, muito aquecido. O ano de 2023 foi de recordes em diversas partes do Brasil em relação a temperaturas, fora de época, né? Isso sempre é importante pontuar isso. Recordes em diferentes períodos do ano. O ano teve recordes para janeiro, recordes para julho de temperatura, recordes para primavera. Então, consequentemente, a mudança climática ela está muito evidente, potencializado por esses eventos extremos, né? Então, consequentemente, isso faz com que deixe o nosso clima, às vezes, mais seco, e essas variabilidades climáticas que a gente tem normal, né, isso já acontece há muitos anos, como El Niño e La Niña, acabam potencializando isso que a gente está vendo na Caatinga, mais queimada, menos queimada, né? E, consequentemente, essa variabilidade climática num sistema muito modificado, que é a nossa mudança, acaba, né, combinando com esses eventos extremos e acabando gerando esses problemas que a gente acaba de ver, né, como uma explosão no número de queimadas na Caatinga.
Guilherme, você trouxe pra gente um raio-x, né, do que acontece no mundo, o que aconteceu no ano de 2023, o que vem acontecendo é algo que os especialistas já vinham prevendo, de acordo com esse crescimento de eventos climáticos extremos, né, de fenômenos associados, né, como o El Niño, o La Niña, né, se contrapondo aí numa balança e afetando todo o nosso planeta, todos os nossos continentes, aqui em nível continental também todos os nossos países, e falando particularmente do Brasil, né, que é um país muito rico em ecossistemas distintos, né, a gente tem biomas diferentes, de características diferentes. 2023 foi um ano muito peculiar em que a gente viu a coisa meio que de cabeça para baixo, né, o períodos de chuva muito intensa no sul do país, em que não há, esses fenômenos não são costumeiros. No norte do país, uma seca muito intensa, jamais vista, gerando um prejuízo à natureza, um prejuízo humano incalculável. E a gente também viu o crescimento de um fenômeno na região mais continental do país, né, em biomas mais internos, mais afastados do litoral, né, como, por exemplo, o Cerrado, a parte mais interna da floresta amazônica, a Caatinga, né. A gente viu até o fenômeno da desertificação sendo debatido, essa ameaça real sendo bastante debatida e intensificada, né? Queria que você explicasse pra gente a respeito desse recorde no número de queimadas influenciando nesses fenômenos e particularmente na região da Caatinga, né? Eu falei da desertificação, ela meio que ocorre numa região limítrofe, né? Fronteiriça entre vários biomas ali, entre o Cerrado, entre a Caatinga e também ali o sul da Amazônia. Nessa região em particular, né? O que tem ocorrido para que as queimadas estejam apresentando um crescimento tão grande a ponto de também contribuir para esse processo de desertificação?
Então, começando falando meteorologicamente, né, o que o ano de 2023 nos apresentou em relação a essa variabilidade, tá? A gente já começa com um ano que se tinha muita expectativa para recordes de temperatura, justamente por estar com um sistema muito aquecido, não só o continente, mas também os oceanos, e a gente teve a estabilização de um fenômeno El Niño, muito importante para o clima brasileiro, né? Eu sempre gosto de dizer que o El Niño e La Niña, que são as fases do Enos, e explicando o que é, né? O El Niño, ele é a fase positiva do Enos, que é o aquecimento anômalo das águas do Pacífico, anômalo é o quê? Positivamente, né, acima da média, e consequentemente ele muda a circulação para a América do Sul. A fase oposta do Enos, que é o La Niña, a fase negativa, é o resfriamento das águas do Pacífico. Ele também tem um papel significativo no clima do Brasil. Mas pensando assim mais macro, como é que eles afetam o clima brasileiro, né? O que eles fazem, né? Eles mudam a circulação para a América do Sul, né? A gente tem uma circulação do lado meio do Pacífico para a América do Sul e, consequentemente, a América do Sul, que eu falo como um todo, majoritariamente o Brasil, né? O Brasil é o país que domina a América do Sul, consequentemente o efeito do El Niño é muito mais significativo no Brasil. E, consequentemente, a circulação para a América do Sul ela se torna mais seca, ou seja, em anos de El Niño, ele aquece muito no meio do Pacífico, consequentemente, a transporte de umidade se concentra muito mais lá, né? Chove muito mais lá e a circulação para a América do Sul vem muito mais seca. Consequentemente, quando ela desce sobre a América do Sul, majoritariamente sobre a região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, ela desce mais seca. Então, consequentemente, o que isso faz? Isso muda o regime de chuvas, né, em anos de El Niño, e também de temperaturas. A gente tem temperaturas acima da média em anos de El Niño, isso já é constatado. Isso é uma característica do El Niño, principalmente na região centro-norte, pegando o nordeste, norte e parte do centro-oeste, ele deixa as temperaturas acima da média, isso é característico dele. E também bagunça a chuva. E o que, é que ele faz com a chuva? Geralmente, em anos de El Niño, a gente tem uma redução da chuva, principalmente na faixa norte e também do nordeste, pegando boa parte da Caatinga. E isso faz com que o quê? Um regime de chuva reduzido. E a gente teve outro fator muito importante no ano de 2023, o aquecimento muito forte das águas do Atlântico Norte. Essa combinação de fatores favorece para uma seca ainda mais intensificada na região norte do Brasil e também pegando a região da Caatinga. Consequentemente, muda o regime de chuva na região. Esses dois efeitos foram extremamente importantes, mas falando do El Niño mesmo, que tem essa potencialização da temperatura, ele começou esse ano já em junho. Geralmente, ele costuma a se estabilizar a partir de setembro, e a gente tem ele começando muito mais cedo. Não é muito mais cedo não, mas mais cedo do que o normal. Então, consequentemente, isso já começou com um efeito sobre a região norte e nordeste. Acabou dando aquela seca lá na região norte, né, que a gente viu, e o aumento do número de queimadas lá. E também isso começou a migrar para a Caatinga. Consequentemente, esse efeito das temperaturas mais altas, baixa umidade durante dias consecutivos ao longo da nossa primavera, a gente acompanhou isso, né? Então isso contribui para criar um ambiente propício, né, para o rápido alastramento do fogo na Caatinga. Mas além disso, o que, que tem de diferente na região, né? A gente tem também uma condição de ventos muito intensificados na região norte do Brasil, principalmente em anos de El Niño. Isso é característico. A gente tem os famosos ventos alísios, que sopram com intensidade ali durante boa parte do ano. Geralmente, a partir da primavera, eles começam a se estabilizar e sopram com mais intensidade ali. A gente sempre tem uma região de fortes ventos em todo o Nordeste brasileiro, e tanto é que é uma das principais regiões geradoras de energia eólica no Brasil, né? E, consequentemente, esse vento mais intensificado tem um papel significativo também. Por quê? Porque, consequentemente, a gente tem esse fogo, que é causado ali majoritariamente de maneira antrópica, né? Consequentemente, o pessoal bota para limpar, queima para limpar as áreas, né? Consequentemente, a agricultura tem avançado bastante sobre a Caatinga. E, consequentemente, isso se alastra, porque a gente tem um ambiente de temperaturas mais altas, né? Tem um ambiente de umidade relativa reduzida e tem um ambiente de ventos intensificados. A gente bota um fogo para limpar uma área e, consequentemente, a gente perde o controle. Está tudo muito quente. Consequentemente, ele se alastra com mais facilidade. O vento vai empurrando esse fogo, né, e, consequentemente, isso vai aumentando o número de área queimada, né? Então, consequentemente, isso tem um problema combinado aí, né, pelas características da região.
E a gente pode pensar que toda essa situação ameaça a Caatinga de tal forma que a gente já pode dizer que a Caatinga pode entrar em extinção, por exemplo?
Então, sempre quando a gente pensa, fala dessa maneira, assim, das mudanças que a gente vem passando no nosso clima, né, e alertando, se tem um certo medo, né, a respeito da desertificação, né, da mudança que pode ocorrer no bioma, por exemplo, né, isso é preocupação também com a nossa Amazônia, né, também que tem o arco do desmatamento ali na região pelo avanço, né, de diversas formas de manejo ali, tanto agricultura quanto pecuária. Só que esse avanço, né, e esses avanços, consequentemente, tem consequências, né? A gente pode acabar tendo uma mudança mais significativa no bioma da região. Se avançar para uma desertificação, a gente pode ter um efeito na alimentação da região do Nordeste, né? Porque, consequentemente, a gente vai ter uma mudança no microclima do Nordeste. Pode ter uma mudança no microclima do Nordeste mais forte. E, consequentemente, sim, a gente pode, né? Por isso que a gente tem uma preocupação muito grande em relação a esse avanço, né, das queimadas na região, dessa mudança desse clima na região. Mas o nosso planeta, né, se a gente conseguir criar maneiras mais sustentáveis, né, de trabalhar, se a gente ter maneiras mais sustentáveis de criar um denominador comum ali com a agricultura, com a pecuária, porque são importantes para a nossa economia também, né? Se a gente conseguir criar um denominador comum, tanto com os dois, quanto a agricultura, quanto a pecuária, para criar, talvez, uma maneira mais sustentável de lidar, consequentemente, a gente pode frear, né, essa mudança que a gente está tendo na Caatinga e também em outras partes do Brasil.
Nós estamos conversando com Guilherme Alves, meteorologista do Instituto Climatempo, a respeito da Caatinga, que vem sofrendo um recorde de queimadas. No ano de 2023, foi um acúmulo de desastres climáticos, de temperaturas extremas, e o ano de 2023 também foi recordista em mais de uma década quanto às queimadas na Caatinga. Não só, né, os demais biomas, né, mas a Caatinga em específico apresentou números que representaram recordes, né? O INPE registrou mais de 21.500 focos de calor no bioma, o índice mais alto desde 2010, quando 21.800 focos foram notificados, né? Esse número representa um aumento de 39% em relação ao ano anterior e é mais um dos fatores impactados aí pela ocorrência do El Niño. Caatinga, que a gente lembra, o bioma, o único bioma totalmente brasileiro, ocupando 10% do território nacional, englobando aí uma série de estados, né? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe, norte de Minas Gerais. Alguns estudiosos incluem também a região norte do Espírito Santo nessa área, nesse bioma brasileiro, né? Queria saber, né? A gente está falando muito do que aconteceu no ano de 2023, agora para 2024, né? A projeção para esse ano é de um ano de calor ainda mais intenso, de um aquecimento ainda maior. Você falou da temperatura do planeta, Guilherme. Queria saber, para 2024, se a gente tem algum sinal de melhora, né? Se a gente quando está no deserto, olha lá aquele oásis, né? Tem aquela visão. Será que tem algum lago ali na frente, né? A gente tem a possibilidade de vislumbrar alguma coisa boa no cenário olhando para frente, ou a tendência é realmente que seja um ano tão complicado, até mais do que 2023, quando a gente está tratando de aumento de temperatura e consequências aí para o nosso bioma?
Olhando o macro, assim, olhando o futuro, né? Olhando só não apenas 2024, né? Começar contextualizando por essa parte, a gente vive sim um medo muito grande em relação a mudanças climáticas, né? O quanto de temperatura que o nosso planeta pode acabar recebendo nesses próximos anos, né? Então, consequentemente, sim, se tem um medo para 2024 a respeito dessa continuidade do El Niño até abril, né? E depois do recorde de temperatura, né? A gente teve recordes de temperatura em 2023, e como será 2024? Sempre um ano após o final dele, né? Ele começa geralmente a partir do meio do ano e ele segue até geralmente abril, março. E, consequentemente, a gente segue com essa tendência de temperaturas elevadas, né, porque ele bagunça o clima, né, consequentemente, não só local, mas também do Brasil, local Brasil, né, mas também geral. Então, se tem, sim, principalmente uma tendência de chuvas abaixo da média, principalmente até o meio do ano, porque a gente sai de um El Niño que já está tendenciando as temperaturas abaixo da média em abril, e a gente está caminhando para uma estação de transição, né, que é a chuvosa seca, e consequentemente a gente já cai numa estação seca logo em seguida, né? Então, se tem esse medo, né, pela chuva, como é que ela vai se comportar, né? Principalmente as temperaturas devem continuar elevadas, pelo menos até abril, acima do normal, né? Então, consequentemente, se tem um medo para os outros meses em relação a esse primeiro, pelo menos para esses primeiros 6 meses, né, de 2024, em relação à chuva também, né? Porque isso pode levar a um problema de abastecimento, né? Então, consequentemente, isso se tem sim um medo mais intenso para o ano de 2024. Quando a gente analisa o cenário em relação às temperaturas, né, como eu estava falando, essas temperaturas vêm com recordes significativos, seguidamente. A gente, se a gente não mudar mesmo a nossa maneira de consumir, a gente vai seguir, né, com recordes de temperatura seguidamente, um atrás do outro, porque infelizmente a gente tem essa tendência de mudanças climáticas, desse aquecimento do nosso planeta, e a gente está tentando buscar maneiras de criar uma maneira diferente de consumir as coisas, né, de não seguir poluindo, né, o nosso planeta, mas eu acho que isso vai demorar um pouco a ser freado. Então, consequentemente, as consequências para o próximo ano e também para os próximos anos, ela pode ser um pouco mais significativa em relação às temperaturas mais elevadas, né? E olhando as projeções totais para 2024, já dando um spoiler de uma notícia boa, provavelmente a partir do meio de 2024 a gente tem a estabilização da fase oposta do El Niño, que é o La Niña. né? E ele tem, por consequência, geralmente intensificar a chuva na região norte e nordeste do Brasil, que pode ser um bom sinal para uma recuperação da Caatinga e consequentes recordes sucessivos, né, de desmatamento que a gente vem vendo ao longo dos anos na Caatinga.
É uma boa notícia, sim, esperamos que aconteça. Guilherme Alves, meteorologista do Climatempo, conversou com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, a respeito da Caatinga, recordista em queimadas, acumulando números altíssimos em relação às queimadas, num ano de muitos desastres climáticos e temperaturas extremas, analisando o porquê de chegarmos a esse ponto nesse bioma que é tão importante para o Brasil, é um bioma exclusivamente brasileiro, né? E que não recebe a devida atenção e também está sofrendo e muito com a expansão desmedida ali do agronegócio, enfim, da fronteira agrícola se expandindo, gerando alguns prejuízos até incalculáveis. Guilherme, obrigado pela sua participação aqui com a gente, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, bom trabalho para vocês. Prazer estar aqui com vocês.
Obrigada, Guilherme. Até a próxima.
Obrigado.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc.
Aí, claro, no site da Sputnik Brasil.
E a gente continua falando sobre esse assunto, trazendo aqui, Maurício, mais uma convidada para esse episódio do Jabuticaba Sem Caroço. É a Roberta Del Giudice, secretária executiva do Observatório do Código Florestal. Roberta, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite, ótimo falar com vocês.
Roberta, estamos debatendo sobre essa questão envolvendo a Caatinga, né, desvalorizada, esquecida em 2023, esse recorde no registro de queimadas por lá. E eu queria saber de você se essa falta de reconhecimento da Caatinga como um patrimônio nacional, de certa forma, acaba contribuindo para esse esquecimento sobre o que acontece lá no bioma, que é 100% brasileiro, mas apesar disso não é reconhecido, né, como patrimônio nacional.
Eu falo que a maioria dos brasileiros que não nasceu na Caatinga, quando pensa em Caatinga, como eu, por exemplo, que nasci na Mata Atlântica, a gente lembra da capa de Vidas Secas, né, aquele solo rachado, uma arcaça de gado ali, caída. Isso é um pouco do que leva a esse esquecimento da Caatinga, né?
As pessoas, então, têm uma visão um tanto quanto estereotipada a respeito desse bioma, né? Você imagina aquele cenário, aquela vegetação, e talvez isso seja uma das razões porque a população brasileira como um todo, né? E aí a gente coloca a população brasileira espelhando lá em cima, né? Nossos representantes, né? Os representantes brasileiros não dão o tratamento devido a esse bioma que é tão importante economicamente falando e ambientalmente também. É por aí?
Acredito que seja por aí, assim. Na verdade, a Caatinga, ela não tem reconhecimento como patrimônio nacional. Isso tem um resultado prático muito contundente, né? Ela fica esquecida e relegada a segundo plano, a esse esquecimento, né? E ela é um bioma super importante, um bioma exclusivo brasileiro, com diversas espécies, biodiversidade que deveriam ser conservadas. E a gente tem que pensar ainda que ali vivem quase 30 milhões de brasileiros, né? E muita gente vive da Caatinga, né? Você tem a carnaúba, tem diversos produtos que são exclusivos ali do bioma e que mantém aquela cultura, aquele estilo de vida. Quando a Constituição foi escrita, lá em 88, né, a gente vinha de uma seca muito forte, onde tinha tido muita morte na região da Caatinga, associada à seca, e isso reflete um pouco também nesse esquecimento, né? Por que proteger esse bioma que causa mortes, que vem dessa seca, desse processo aí quase que de uma ignorância, né? E aí, por falar em ignorância, tem uma frase do José Bonifácio de Andrade Silva, lá de 1820, que vem aqui justamente casar com a questão do incêndio que aumentou, que era que os incêndios brasileiros estão associados a uma associação entre ignorância e com preguiça e má fé. Quer dizer, além do esquecimento, da ignorância sobre o bioma, a gente ainda tem uma questão de por que que eu vou cuidar disso e também de um aproveitamento desse esquecimento relacionado aí à Caatinga.
Existem, né, algumas propostas em tramitação no Congresso que falam sobre essa questão do reconhecimento da Caatinga. Até agora nada definido. Você acredita que falta interesse para que a gente possa ver mais uma mobilização maior do poder público quanto a isso?
Eu acredito que a PEC, que coloca a Caatinga como patrimônio nacional, ela traz também o Cerrado como patrimônio nacional. São eleitores diferentes, são deputados e senadores diferentes para cada região, e as discussões são diferentes, do porquê conservar a Caatinga ou porquê conservar o Cerrado. E eu acredito que uma das questões da Caatinga não se tornar patrimônio nacional é justamente essa associação desses dois biomas numa mesma PEC. Pode ter outras questões ali relacionadas, mas esse é um ponto a ser visto, né? A ser ressaltado quando se pensa na proposta que está tramitando no Congresso Nacional.
Mas por que essa PEC que abraça esses dois biomas estaria emperrada pelo fato de os dois estarem juntos, né? Caatinga e Cerrado. Eu imagino que o eleitorado, como você destacou, né, do Cerrado, né, a gente fala em Cerrado, associa a força do agronegócio, né? O agronegócio que é muito forte, inclusive explora e até de maneira, às vezes, até predatória a região da Caatinga, né? E teria um pouco mais de força para aprovar essa PEC e acabaria indiretamente ajudando a região da Caatinga a ter esse reconhecimento. Por que não essa associação de forças, entre aspas, né? Essa associação de biomas na hora dessa aprovação, desse reconhecimento desses dois espaços, desses dois ecossistemas para se tornarem reconhecidos como patrimônios nacionais?
Na verdade, eu acredito que justamente essa força do agronegócio pela exploração do Cerrado, que você colocou, que vem aí de encontro com a aprovação dessa PEC, da PEC conjunta, né, dos dois biomas. A proteção do Cerrado, eu acredito que o Cerrado também tem que se transformar em um patrimônio nacional, e inclusive precisa ser feita aí uma checagem. O Cerrado também vem com altos índices de desmatamento, não se sabe se esse desmatamento é legal ou ilegal, porque a gente hoje não tem integrado os dados de autorização de supressão de vegetação a um sistema que nos permita checar se foram feitas as autorizações e se é cumprido o Código Florestal, onde acontece esse desmatamento. Mas o não caminhar dessas duas PECs, para mim, tem uma relação direta com esse desejo de se explorar o Cerrado de uma forma irregular, de uma forma insustentável.
Ou seja, então, sem esse reconhecimento, o caminho ficaria livre para exploração predatória. Mal comparando, é como se fosse um imóvel histórico sem o devido tombamento, que pode ser livremente manipulável, ter suas características alteradas, modificadas. A comparação que a gente pode fazer é mais ou menos essa.
Exatamente. Você trouxe um exemplo que se aplica ao caso. Você tem um patrimônio nacional, em tese, que não é reconhecido como tal. E aí, por isso, não são envidados os esforços necessários para a manutenção desses biomas.
Agora, no âmbito do direito ambiental, né, existe uma lei de proteção, né, à Caatinga, mas quais são os desafios, Roberta, para conseguir manter essa preservação?
Então, a norma que regulamenta o uso do solo na Caatinga, ela é a mesma para os outros biomas. E ela tem encontrado muita dificuldade ser implementada, que é o Código Florestal. A gente hoje ainda não tem regulamentações, a gente tem regiões da Caatinga que ainda não foram inscritas no Cadastro Ambiental Rural, e a gente tem déficits de reserva legal, de áreas de preservação permanente, que ainda não estão sendo restauradas. Além da implementação da lei, a gente encontra uma outra dificuldade, que é muda, sementes e recurso para fazer a restauração. além de tecnologias que precisam ser desenvolvidas, né, para você viabilizar e ampliar, dar escala à restauração da Caatinga. Tem alguns exemplos que acontecem, mas precisamos ainda dar escala para essa restauração.
Para encerrar, Roberto, eu queria saber de você como que fica a questão da tela jurídica, né? Levando em consideração que a Caatinga abrange aí várias regiões do país, vários estados, quem fica responsável ali por aquela área? Como que fica, no caso, essa responsabilidade jurídica?
A responsabilidade é como nos outros biomas, né? Ela é compartilhada entre União, estados e municípios. Quem efetivamente precisa fazer a proteção das áreas privadas são os estados. Nas áreas públicas, aí depende do detentor ou da localização da área. Se for em fronteiras entre estados, vai ser da União. Se for uma unidade de conservação federal, será da União. É uma responsabilidade compartilhada, inclusive com todos nós, né? É obrigação de todos a manutenção do meio ambiente saudável, mas em termos práticos, cabe aos estados a proteção das áreas de vegetação privada e daquelas que sejam de titularidade dos estados. Então, a maior responsabilidade é com os estados. Mas isso não impede a promoção de políticas públicas para o combate a incêndio, combate ao desmatamento, a integração de dados aí de autorizações de supressão pelo governo federal, né, para a promoção dessa proteção do bioma.
Roberta, você falou até do papel dos entes públicos, né, na questão da preservação do bioma da Caatinga, né, e a gente também está tratando o assunto, né, como a questão de visibilidade, né, a Caatinga sendo um bioma visível ou não, né, invisível, em função desse não reconhecimento de sua importância histórica para o meio ambiente brasileiro, né? O governo federal tem seu papel, os governos estaduais da mesma forma, as prefeituras também, a sociedade como um todo também. Queria saber se a Caatinga recebe a mesma atenção, por exemplo, de organismos nacionais e internacionais, organizações não governamentais, como, por exemplo, a Amazônia recebe, como o Pantanal recebe, a Mata Atlântica recebe, essa invisibilidade, talvez aí até proposital, ela gera também visibilidade, enfim, essas organizações, esses organismos internacionais e também nacionais, eles enxergam, encontram no mapa a Caatinga e destinam algum tipo de cuidado, algum tipo de atenção, preenchem alguma lacuna deixada pelo poder público?
A gente tem algum trabalho das instituições privadas, mas quando eu comecei a falar com vocês, né, falando de como que se vê a Caatinga, né? Então, a Mata Atlântica, a Amazônia, o Pantanal são aqueles biomas exuberantes, verdes. E a Caatinga também é no momento de chuva, mas ela se torna a Mata Branca, que é a tradução do termo Caatinga, né, nos momentos de seca. Esses momentos de seca foram muito difundidos no Brasil durante aquela seca ali que durou até 84, né, que formou a visão que se tem da Caatinga, os filmes também passados no Nordeste, aquela parte bem seca, com região bem árida. Quer dizer, isso pode ser um dos fundamentos aí dessa invisibilidade, né? Eu acredito que precisa de mais atenção, precisa de programas internacionais com captação de recurso para proteção, para combate às queimadas, para combate ao desmatamento ilegal. Um melhor mapeamento do uso do solo, para saber quem é que é o detentor daquelas áreas e fazer uma responsabilização pelo desmatamento quando ele foi ilegal. E isso tudo pode ser alcançado a partir do momento que você tem essa área considerada patrimônio nacional. Mas independe disso, né? A gente pode fazer esses programas para a proteção da Caatinga, para a manutenção da cultura local, para a proteção da forma de vida das pessoas que residem ali, independente de uma alteração constitucional. Já está nas nossas mãos, né? É possível fazer isso.
Roberta Del Judice, secretária executiva do Observatório do Código Florestal, conversou com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, sobre a Caatinga e essa falta de reconhecimento que esse bioma tão importante, tão nacional, tão brasileiro, né? Essa atenção que esse bioma merece e está em vias de acontecer graças ao trabalho de pessoas abnegadas e de organismos abnegados. entidades aí, organizações nacionais e da população que trabalha para isso. Roberta, obrigado mais uma vez pela participação. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada a vocês.
Tchau, tchau, Roberta. Até a próxima.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Falamos aqui que a Caatinga, né, é o único bioma totalmente brasileiro. Maurício, no início do episódio, até no início da conversa com Guilherme Alves, acabou dando um panorama aí, né, ocupando 10% do território nacional, englobando os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais.
E apesar disso, né, apesar do tamanho desse bioma, apesar da importância econômica e cultural para o Brasil, a Caatinga sofre, né, por ser invisível. Apesar desse tamanho todo, a Caatinga é invisível e, pasme, desvalorizada, porque não é considerada um patrimônio nacional no papel, né? Mesmo sendo esse único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga não é reconhecida oficialmente como um patrimônio nacional. Nossa próxima convidada aqui no Jabuticaba Sem Caroço vai explicar melhor como esse reconhecimento pode ajudar na preservação desse importante bioma brasileiro.
Biosfera.
Marília Nascimento, coordenadora de Educação Ambiental da Associação Caatinga, que é uma organização da sociedade civil de interesse público. Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem, Marília? Obrigado pela sua participação com a gente. Seja muito bem-vinda. Como vai?
Olá, tudo bem?
Prazer te receber aqui, Marília. Queria saber de você sobre esse bioma que é 100% brasileiro, genuinamente brasileiro. A gente acompanha no noticiário, no nosso cotidiano, é muita gente falar sobre a Amazônia, muita gente falar sobre a Mata Atlântica, muita gente falar sobre a região do Cerrado, mas a Caatinga, que apesar desse DNA 100% brasileiro, né, é muito subvalorizado. Não digo desvalorizado porque a gente sempre acompanha notícias pontuais, mas é subvalorizado em relação a cuidados, e a gente tem notado um número crescente de queimadas batendo recordes. E fazendo uma pesquisa sobre esse bioma genuinamente brasileiro, a gente percebe que ele não é um patrimônio nacional, apesar de ser 100% brasileiro, apesar de ser característico da região Nordeste, né? O que explica, na sua opinião, o fato de a Caatinga não ser considerada esse patrimônio nacional, sendo aí o bioma unicamente, exclusivamente brasileiro, né?
Bom, Maurício, então, fazendo assim um preâmbulo sobre a Caatinga, né? A Caatinga, diferente das outras florestas que existem aqui no Brasil, ela é a única floresta que ela existe apenas aqui no Brasil, né? Ela não está presente em outros países, né? Não existe em outros locais, e isso nos alerta para o fato de que parte da biodiversidade, tanto de flora quanto de fauna que existe nessa floresta, ela é exclusivamente brasileira, de modo que ao passo que esse bioma ele vai sendo afetado, ele vai sendo destruído, essa biodiversidade, né, e esse potencial natural, né, inclusive aí que representa para a questão da biotecnologia, da farmácia, né, fica comprometido também, né? E durante muito tempo, essa floresta, ela foi negligenciada, assim, de vários pontos de vista, né? Especialmente com relação à questão de conhecimento, do fomento a pesquisas, né? A iniciativas de conservação. E aí, parte dessa floresta, assim, parte do potencial, boa parte do potencial dessa floresta, ele ainda é desconhecido, né? Enquanto os fomentos, a conservação, eles iam sendo destinados a outros biomas, né, do Brasil, como o caso a Amazônia, a Mata Atlântica, que são florestas ali mais conhecidas, né? Desde mesmo desse passado aí histórico, né, de desbravamento, de cultivo, enfim. Várias iniciativas de fomento foram fortalecidas nessas florestas, e a Caatinga, durante muito tempo, né, ela não foi, assim, ressaltada, percebida, né, fomentada. Então, assim, esse processo de fomento, né, de políticas públicas voltadas para a Caatinga, então, isso é um processo, inclusive, assim, recente, né, que bom que vem aumentando, né, ao longo do tempo, mas ainda é incipiente, ainda tem muito trabalho para ser feito. E esse, né, essa falta de conhecimento sobre o bioma Caatinga, né, é um dos principais fatores para ela ainda não ser considerada, né, patrimônio nacional, assim como os outros biomas do Brasil que já são considerados, né? Então, a Caatinga e o Cerrado são duas florestas muito importantes do Brasil que, por terem esse... a Caatinga, né, ela está inserida nesse contexto do clima semiárido, né, das terras semiáridas, das savanas, né, do mundo. E aí, ela e o Cerrado vêm aí nessa batalha recente para serem, para se tornarem, né, um patrimônio nacional. Entretanto, para ter essa mudança, né, de modo que haja esse reconhecimento tanto da Caatinga como do Cerrado como um patrimônio nacional, né, existe aí uma burocracia, um processo, né, de emenda constitucional, uma PEC, né, que já foi iniciada desde 2010 e que vem tramitando para tornar esses dois biomas do Brasil como patrimônio nacional. E aí nós temos, assim, como fatores, né, que dificultam e que vêm fazendo com que esse processo de legitimação e de reconhecimento da Caatinga e do Cerrado se conclua, né, e eles sejam de fato considerados, nós temos, né, como desafios para isso a falta de conhecimento mesmo sobre o bioma, né, que isso já vem melhorando nos últimos anos, e a questão mesmo burocrática, né, inerente ao processo de aprovação de uma emenda constitucional. Então, assim, esse processo, essa PEC, ela já ocorre desde 2010, né? Ela já passou de um primeiro ponto, que foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, e aí agora ela precisa, né, junto com outras emendas aí parlamentares também, ser aprovada nas outras instâncias, né? E aí esses são os passos que a gente espera para os próximos anos e que avance de uma maneira mais rápida, né? Que não demore mais 10 anos para acontecer, para ter algum avanço, porque essas iniciativas, elas são de fundamental importância para que haja uma modificação em como esse bioma é tratado, né? É tratado pelas pessoas, é visto, né, pelas políticas públicas, pelas iniciativas de fomento. Então, assim, o reconhecimento da Caatinga como patrimônio nacional, ela traz aí diversas oportunidades de avanço para o status de conservação do bioma e para essa mudança de realidade do que a gente já conhece, do que a gente aproveita, né, de potencial natural da Caatinga. Então, é uma medida que realmente deve ser priorizada, né, considerando tanto a preservação do bioma como um todo, como a qualidade de vida das comunidades do semiárido, né, dessas comunidades, dessas pessoas que moram, que vivem da Caatinga e que usufruem de todos os serviços prestados por essa floresta, né? E aí, diga-se de passagem, são 28 milhões, né, de pessoas que vivem no bioma Caatinga, no contexto do bioma Caatinga. Então, assim, tem muita gente que, ao passo que essa floresta vai sendo destruída, depredada, devastada, vai tendo a sua qualidade de vida também comprometida. E aí, nós temos o comprometimento da qualidade de vida dessas populações, mas nós temos também um comprometimento da qualidade de vida de um ponto de vista global também, porque as terras semiáridas, elas são fundamentalmente importantes, né, para a provisão de alimentos a nível global, né? Grande parte dos alimentos consumidos a nível global são produzidos em terras semiáridas do mundo inteiro. Então, ao passo que a gente compromete uma floresta dessa, compromete os solos, compromete a conservação, ao passo que essas floresta vai sendo devastada, vai sofrendo com queimadas, a gente está comprometendo também, né, a nível local, essas comunidades que ali vivem e a nível global, né, também toda a população.
Compromete a sobrevivência de um ecossistema gigante, né? Você falou, Marília, de um bioma negligenciado, né? Negligenciado, queria saber de você e queria que você, como coordenadora de educação de uma instituição que vive a Caatinga, né, que vive a Caatinga tanto em âmbito ambiental, como cultural, social, né? A Caatinga é negligenciada do ponto de vista ambiental e também histórico-cultural, e isso aí, e essa segunda etapa, né? Essa negligência histórico-cultural dificultaria o crescimento, o reconhecimento da importância da Caatinga em âmbito global, por exemplo. Você falou das savanas, da importância das savanas na produção de alimentos, da quantidade de pessoas que vivem desse bioma. Se a Caatinga fosse de fato reconhecida reconhecida pelas nossas autoridades como um bioma, né? Você também citou o Cerrado, que também não tem esse reconhecimento, mas tem dinheiro circulando lá dentro, né? O que acaba facilitando um pouco as coisas. Se houvesse, então, esse reconhecimento da Caatinga, as coisas seriam diferentes, então?
Isso, exatamente, Maurício. E aí você tocou num ponto muito importante, né? Que é a questão da educação ambiental, né? A educação ambiental é um pilar ali, basilar, né? Para que a gente consiga mudar a concepção das pessoas e ressignificar esse olhar, esse conhecimento que se existe sobre a Caatinga. E isso é importante que a gente faça tanto a nível nacional, né, divulgando para o país inteiro sobre essa floresta, sobre a riqueza dessa floresta, o potencial dessa floresta, e também a nível local, que seja levado para as comunidades do semiárido essa educação contextualizada para a convivência com esse ambiente, né? Por exemplo, quando falamos de mudança climática, para a comunidade do semiárido, nós não podemos trazer aquela realidade do urso polar em cima da geleira. No semiárido, a mudança climática, ela se mostra, né, ela acontece de outra forma. Então, é importante que a gente traga uma educação contextualizada, né, mostrando, trazendo para essas populações os impactos que acontecem nesse contexto do semiárido. E aí, a gente passa por diversas, assim, dificuldades mesmo, né, a questão de materiais educativos contextualizados a isso, a realização de eventos, fóruns de discussão que tragam essas temáticas, né? Isso é algo que a gente percebe que vem sendo priorizado e há uma tentativa, né, de mudança. Inclusive, a Associação Caatinga atua muito, né, nessa produção de materiais contextualizados ao semiárido, contextualizados à Caatinga, exatamente para que os educadores, eles possam ter materiais, fomentos, práticas educativas para difundir isso dentro da sua prática, né, pedagógica, dentro das escolas rurais, das escolas do contexto rural e dos meios, né, de educação que existem pelo semiárido. Então, assim, a gente entende também que essa educação ambiental para convivência com o semiárido, ela é muito importante, né? E isso é uma mudança de paradigma que também ocorreu, né, com o tempo, porque antes muito se falava da questão do combate às secas, né? E hoje a gente tem o entendimento que a seca, obter um período mais seco no ano, é uma característica inerente do clima semiárido. O clima semiárido, ele é marcado por isso, por chuvas num período pequeno do ano e por uma maior parte do ano seca. Então, o que é preciso que haja também é uma educação voltada para a convivência com esse clima semiárido. Logicamente, quando eu falo isso, eu falo de secas comuns e inerentes à condição do clima, mas a gente vê também que existem, né, condições de seca que são aí agravadas, aumentadas pela questão das mudanças climáticas, e isso realmente tem que ser combatido, tem que ser amenizado de alguma forma, traçado planos de ação para ter esse combate. Mas a gente precisa ter um olhar da convivência com o semiárido, né, de como viver bem nesse território. Afinal de contas, a Caatinga, né, que por muito tempo foi vista como aquele bioma pobre em biodiversidade, né, um ambiente miserável, inclusive quando a gente busca na internet, as primeiras imagens que aparecem, você botar Caatinga, sertão, é exatamente aquela imagem do solo rachado com uma cabeça de boi morto e um cacto. Essa é a imagem global que as pessoas têm de Caatinga, é a imagem que é mais amplamente difundida, né? No entanto, a Caatinga não é só isso, né? A Caatinga, ela tem a condição da seca, da semiaridez, mas ela tem também uma biodiversidade imensa, ela nos presta serviços ecossistêmicos, né? E o que são serviços ecossistêmicos? Serviços ecossistêmicos são serviços que a natureza nos presta de graça, como, por exemplo, a provisão de alimentos, o fornecimento de água, né? Serviços de regulação, da regulação do clima, da qualidade do ar, a purificação do ar, né? A regulação dos ciclos da água e os serviços culturais também. Afinal, né, a nossa cultura, ela é muito estabelecida a partir da nossa interação com o território, né? Então, a Caatinga, ela nos presta esses serviços ecossistêmicos e, como eu já falei, para uma população de mais de 28 milhões de pessoas, Então, será que uma floresta dessa é tão pobre assim? Então, assim, a gente precisa trazer esses questionamentos para que a gente possa ter, né, o estímulo para entender melhor, conhecer melhor sobre essa floresta. Porque, na verdade, essa floresta que dá provisão, que dá suporte para que todas essas pessoas e comunidades possam se desenvolver, na verdade, ela tem uma potencialidade imensa, né? Ela tem inúmeros recursos, ela tem uma grande biodiversidade, e é sobre isso que a gente deve focar os nossos esforços, tanto para divulgar, né, essa potencialidade da Caatinga, essa riqueza da Caatinga, para que as pessoas entendam a importância de conservar esse bioma e essa floresta.
E esse é um grande desafio, né, Marília? Como que vocês aí da Associação Caatinga lidam com isso, fazem para poder driblar esse obstáculo e, de certa forma, tentar mobilizar as pessoas sobre a importância da preservação da Caatinga?
Isso, exatamente, né? Esse trabalho é um trabalho que ele precisa ocorrer, assim, a partir de várias frentes, né, de várias frentes de atuação. E aí eu citei aqui a questão da educação ambiental, né, que é uma linha básica aí para que a gente consiga mudar esse paradigma, né, essa relação do ser humano com a natureza, né, para que ele consiga ter essa convivência próspera no semiárido, mas tem também outras linhas que devem ser priorizadas para que a gente consiga reverter esse quadro de degradação da Caatinga. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre restauração florestal, né? Inclusive estamos na década da recuperação dos ecossistemas, então um período exatamente para a gente estar focando nisso, né? Nessa restauração de áreas degradadas. A gente precisa também que ocorra um maior fomento a pesquisas, né, no bioma Caatinga, que ocorra também uma atualização das políticas públicas, né, que se dedicam à conservação desse bioma e dos biomas como um todo, né, do Brasil, a questão do pagamento por serviços ambientais, mercado de carbono, né? É preciso que haja um avanço nessas questões. É preciso que a gente haja também muito na comunicação, né? E daí a importância de a gente estar trazendo essas temáticas para veículos como esse que estamos aqui agora. A criação, né, e gestão de unidades de conservação, de áreas protegidas, isso também é muito importante que avance dentro do bioma Caatinga, né? Nós temos pouca parcela do bioma que é protegido por unidades de conservação, e a gente precisa que haja um fomento maior para que áreas se tornem, né, áreas protegidas legalmente, que se tornem unidades de conservação, e isso também é um caminho muito próspero, né, para os próximos anos, que nós precisamos avançar quando se fala da conservação do bioma Caatinga. E aí temos também a questão das tecnologias sociais de convivência com o semiárido, né, que são equipamentos que ajudam as nossas comunidades rurais, né, nossas comunidades do semiárido, os povos do semiárido, a conviverem de forma harmônica com a natureza, né, aproveitando de uma melhor forma aqueles recursos que são escassos, como é o caso da água, né, e otimizando o uso de recursos que são abundantes, como é o caso do sol, né, da luminosidade. Então, quando a gente fala de tecnologias sustentáveis, né, da difusão dessas tecnologias sociais sustentáveis, a gente está falando aí de cisternas, de fogões ecológicos, de sistemas de reuso de água, exatamente para ter um melhor aproveitamento de um recurso que é mais escasso na Caatinga, no caso a água, né? Então existem já tecnologias, pesquisas que nos indicam essas melhores tecnologias, né? Então é preciso que haja uma maior difusão disso dentro das comunidades do semiárido.
Só fazer acrescentar aqui um pensamento para saber da Marília. A gente tem visto um crescimento enorme aí da chamada política verde, né? Das pautas ambientais no meio de governo, do governo federal, em até âmbito global também. É uma discussão em relação à transição energética, ao aquecimento global, as pautas ambientais em geral. Você acha que esse reconhecimento da importância da Caatinga, o fato de ser um bioma 100% brasileiro, poderia colocar o Brasil numa posição de liderança nessa questão da política verde?
Ah, sem dúvidas, com certeza, sem dúvidas, né? O Brasil, ele tem aí um potencial natural imenso, né? Um grande potencial natural, então, e uma biodiversidade muito grande. Então, quando a gente fala dessas economias verdes, né? De todas as possibilidades possibilidades de uso sustentável desses recursos, o Brasil ele apresenta assim, um potencial imenso, né? Tanto trazendo do ponto de vista da Caatinga, que é um bioma, né, que ainda não é reconhecido como patrimônio nacional, mas também incluindo as outras florestas como um todo, né? O Brasil ele apresenta aí esse mega potencial de biodiversidade. Sim.
Queria saber de você, Marília, desde já agradecendo a sua participação aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço aqui na Sputnik Brasil. A Marília Nascimento é coordenadora de educação ambiental da Associação Caatinga. A Associação Caatinga é uma organização da sociedade civil de interesse público, uma OCIP. Marília, na tua opinião, a gente tem essas discussões aí rolando, a PEC sendo aí analisada, enfim, o debate continua, ainda não há um fechamento em relação a essa proposta de emenda à Constituição que irá colocar, né, que pretende colocar a Caatinga como patrimônio nacional. Queria saber de você se o fato de tornar a Caatinga um patrimônio nacional resolve todos os problemas do bioma ou é algo que transcende uma canetada, transcende um documento que transforma essa região num patrimônio nacional, ou seja, é necessário muito mais do que isso, é necessário conscientização da população local, do empresariado local, do agronegócio, ao trabalhar a região de forma mais responsável e fazer com que haja o controle do desmatamento, haja um manejo responsável aí das terras da região, enfim, isso ultrapassa, enfim, não diria uma simples entrega de documento, mas é muito mais do que a efetivação, a aprovação de uma PEC?
Sim, com certeza, Maurício. Essa questão, né, de reverter esse quadro de devastação da Caatinga, de potencializar as iniciativas de conservação, com certeza ela vai bem para além disso, mas isso é um pontapé muito importante, né? Porque a gente sabe que as políticas públicas, elas regem o funcionamento de um todo, né? Então, esse pontapé desse reconhecimento da Caatinga como patrimônio nacional, vai ajudar a legitimar, né, as iniciativas de conservação que já existem no bioma e também potencializar iniciativas futuras, né, que possam chegar esse passo, né, de reconhecê-la dessa forma, de dar esse reconhecimento, dar esse título para essa floresta que é tão importante, é um passo imprescindível. É um passo imprescindível, nós não podemos abrir mão disso. Mas não é o único passo, né? Como você mesmo citou, tem outras questões também que são necessárias, né? Que haja para que a gente tenha para que a gente consiga reverter esse quadro, né? E aí nós temos a questão da sensibilização realmente da população para essa convivência com o semiárido, temos a questão da educação ambiental, temos outros problemas também que afetam a Caatinga, a questão do desmatamento, a questão da desertificação, as mudanças climáticas, as queimadas, mas tudo isso está relacionado com as políticas públicas. Então, para que a gente consiga ter avanços para a superação dos desafios da Caatinga em geral, é essencial que a gente tenha esse reconhecimento, né, primário aí da Caatinga como patrimônio do Brasil. Isso vai fortalecer todas as outras iniciativas que possam vir, né, voltadas para a conservação dessa floresta. Então, é um passo que a gente não pode abrir mão, mas também não é o único passo que precisa ser seguido.
Bom, nós conversamos com a Marília Nascimento, coordenadora de educação ambiental da Associação Caatinga, que é uma organização da sociedade civil de interesse público. Marília, muito obrigada por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada pelo convite. Saudações caatingueiras a todos e todas.
Tá certo, Marília. Obrigado mais uma vez. Até uma próxima.
Até mais.
É isso, Maurício. Ponto final em mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Vamos encerrar a semana amanhã, sexta-feira, hein?
Sexta-feira, falando sobre o projeto de lei que prevê a regulação das plataformas digitais. Uma discussão importante, uma discussão atual que vem acontecendo ao longo dos últimos meses. Na verdade, algo que vem sendo discutido desde as últimas eleições, desde 2018, quando as redes sociais passaram a fazer parte aí como um elemento importante no jogo eleitoral, decidindo o futuro do nosso país, e as plataformas digitais são capazes de impactar vidas. Isso é um assunto muito sério que a gente vai tratar no programa de amanhã.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá, estamos temos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.